Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Hoje nós estamos aqui para preencher alguns minutos do seu dia, trazendo assuntos interessantes sobre o mundo do aquarismo, ou ao menos fazer você refletir sobre alguns temas. Bem, gente, eu sou o João Luiz, ou Johnny Bravo, sou autor de alguns textos e áudios no ambiente aqui do aquarismo. Nesse período de quarentena, eu arrumei uma grande amiga, parceira de todas as horas, que hoje fará uma dupla comigo aqui. Apresento a vocês a Beta. Olá, Beta! Tudo bem com você?
Oi, Johnny, tudo bem? É um prazer estar aqui com você.
Ai, ai, sem ela não sei o que seria de mim nesse período de isolamento, viu? Tantas confidências, tantas...
Vamos manter o foco.
Ok, Beta, vamos ao podcast então. Bem, hoje eu começo invertendo o que eu normalmente faço. Eu vou começar dando a minha opinião e depois eu vou adentrar no conteúdo em si, tá? No seu caso, vai ouvindo e vai pensando o que você acha a respeito. Vamos lá. Em relação aos peixes ornamentais geneticamente modificados, eu, o Johnny, tá? Eu não gosto. Acho eles absolutamente inúteis para os fins de hobby. Eu considero isso por causa da quantidade de cores e de formas que a natureza já tem por si só. E você, já pensou a respeito desse ponto em específico? Alguma vez já passou pela sua cabeça por que, que eles existem? Você já teve um ou vai ter algum dia?
Eu gosto, curto ver os meus peixes parecendo alienígenas invadindo o meu aquário.
Já conversamos sobre isso, Beta.
Você me convidou, então vou dar minha opinião.
Ok, então tá bom, né? Bem, gente... O que eu tô trazendo aqui não é julgamento, tá? O conteúdo de hoje, como qualquer outro que a gente produz aqui, é para gerar questionamento. É buscar mais informação e incentivar os aquaristas a tomar decisões mais corretas. E para isso, eu tento sempre buscar a melhor informação que esteja disponível, justamente para gerar esse questionamento de melhor qualidade. Hoje, a gente vai tratar da questão de modificação genética em peixes de aquário. Vamos trazer, além de algumas informações, a gente vai buscar alguns desdobramentos dessa questão para a gente tentar construir uma opinião sobre isso, beleza?
O que são peixes geneticamente modificados?
Ô, Beta, você podia pelo menos levantar a mão, né, quando for fazer pergunta, mas beleza, vamos lá. Peixes geneticamente modificados são peixes que têm enxertados no próprio DNA genes de outros seres vivos. E aí vão daí exibir características que não são deles naturalmente. E para os efeitos desse podcast, eu acho que essa definição está mais do que suficiente.
Como surgiram?
Calma, Beta, calma. Tá nervosinha, é?
Não estou nervosinha, não, mas posso ficar.
Eita, manhã brava. Bem, o que eu posso dizer a respeito do surgimento é que não foi ao acaso, não. Desde a década de 60, o nosso famoso paulistinha, o Daniel Herio, ele começou a ser utilizado em análises de biologia molecular e algumas manipulações genéticas na Universidade do Oregon, Estados Unidos. Em termos práticos, além de ser o precursor dos X-Fish, ele é um prodígio em termos de cobaia para pesquisa, o que significa dizer que ele reúne um monte de habilidades, digamos assim, para tal. Por exemplo, reprodução extremamente fácil, ele deposita centenas de ovos por cada postura, a eclosão dos ovos é de cerca de 72 horas, a pele dele é translúcida e permite visualizar alguns órgãos internos, e ele é adaptável a diversas condições de parâmetros físico-químicos da água. Na década de 80, ele chegou a ser considerado o organismo mais perfeito para você fazer um estudo sobre o funcionamento dos genes humanos. Por quê? Bem, porque os experimentos genéticos eles começaram a ser feitos incluindo a pigmentação de certas partes do corpo, ou órgãos, né? Para fim de a gente visualizar ou dar um destaque àquilo que a gente está querendo observar. E desses experimentos, o troço deu um salto que fugiu um pouquinho daquele motivo pelo qual ele foi inicialmente conduzido, né? Ele saltou da questão científica para uma questão absolutamente de uso recreativo, né? Que é justamente o que a gente vai tocar nesse podcast agora. A gente já sabe, né, que há séculos, lá para aqueles lados lá da Tailândia, Taiwan, Indonésia, aquela parte da Ásia, né? Ali se encontram os países que são mais destacados na questão de como centros de cultivo e no desenvolvimento de variedades de peixes de aquário. Bem, naquela parte do mundo, mais especificamente em Singapura, no início do milênio agora que a gente está vivendo, o dinheiro das empresas conseguiu encontrar aquilo que vinha sendo feito em nível laboratorial, que até então era só para realçar a evolução, né, a pigmentação daqueles órgãos internos, né, para ser visualizado pelos cientistas que estavam estudando. E isso foi expandido para o hobby de peixes ornamentais. É tipo um veio de ouro numa mina que já era bem produtiva, né? É algo que faz realmente saltar os olhos, ou seja, assim, brilhar, né? São nada mais que peixes luminescentes. Os caras conseguiram criar peixes luminescentes. E isso começou com o paulistinha, né? Ou zebrafish em inglês. Né? As manipulações genéticas foram ao ponto de conseguir tirar de um outro filo de animais, do filo quinidária, ou seja, eles foram dentro das águas vivas bioluminescentes e dali conseguiram extrair aquela proteína que gera fluorescência verde e enxertar nos peixes para que isso ainda se tornasse funcional, ou seja, o negócio ia continuar funcionando dentro do peixe, ou seja, de um tipo de bicho para dentro de outro tipo de bicho. E a ideia original era enxertar isso, essa proteína verde, nos órgãos que eles queriam ver desenvolvendo. Só que com o tempo isso foi ganhando outras nuances, né? Hoje você tem os peixes que são modificados geneticamente, todos daquela cor brilhante, né? Os caras começaram a colocar em várias partes do corpo, não só na questão científica para ver os órgãos desenvolvendo. E essa sacada já foi pensada, né, por uma das maiores companhias chamada Taikong Corp, que é uma das maiores produtoras de peixes ornamentais de Taiwan. Ela pegou o paulistinha transgênico e começou a vender mundo afora, né? Certamente ela teve que lidar com algumas barreiras que impedem a questão de organismos modificados geneticamente de entrar, né? Mas mesmo assim, especialmente naquele passado lá, a comercialização continuou, algo que preocupou muito as autoridades da época. Só que a Taikong não ficou sozinha por muito tempo, não, né? Uma empresa chamada Yorktown Technologies, de Oregon, nos Estados Unidos, que ela resolveu também entrar na parada, né? Já botou o paulistinha transgênico como novo produto do mercado de aquarismo.
Ué, mas a outra não fazia isso?
É igual, só que é diferente, né? Porque ao invés de usar genes de água-viva, essa empresa agora estava usando genes de corais. São outros quinidários, mas não são mesmo, sacou? Então, o que importa realmente é que dessa iniciativa aí surgiu uma marca bem conhecida e já patenteada, que é a Glowfish. Ela é detentora de todos os direitos comerciais para esses peixes. E rolou uma inovação, porque antigamente tinha só o paulistinha, e essa aí lançou outros peixes. Lançou o tetranegro, só que não, né? O labifrenatus, só que freak. O barbo sumatrano, só que ofuscante, né? E o mais recente, o beta. Esse só nas cores electric green. Só pra você sacar, né? O tipo de originalidade que essas cores têm, os nomes, né? Todas elas são patenteadas, tá? Vamos lá. Starfire Red. Cosmic Blue, Electric Green, essa é massa. Galactic Purple, Sunburst Orange, Moonrise Pink. Então, lembrando, se você quiser um lábio frenatus, né? Se quiser ele laranja, fluorescente, você tem que ir lá pedir um Sunburst Orange Shark, porque para eles, né, o lábio frenatus é shark, não tem outro nome. Tetranegro, se você quiser ele verde véu, você vai ter que falar assim, ó. Por favor, me vê um Long Fin Electric Green Tetra. Pô, é difícil, né? O barbo sumatrano, se você quiser um vermelho, aí já vai ter que tentar o tipo assim, Starfire Red Barb. E o paulistinha roxinho, você tem que pedir um Galactic Purple Daniel. Caramba, hein? E o beta, realmente o beta só tem o Electric Green Beta, então esse fica fácil.
Não posso ter um Beta Galactic Electric Purple Ninja Atomic.
Não, minha querida, pelo menos ainda não. Para nós aquaristas, né, que se esmeram em cuidar dos próprios peixes, o que vai importar nessa história toda é que mesmo depois do peixinho ter se desenvolvido em todas aquelas cores chamativas lá, o peixe que vai chegar no nosso aquário é exatamente o mesmo. Ou seja, se comprou um paulistinha transgênico, então você vai condicionar a água da mesma forma. É uma água tropical, que vai variar ali nos 18 graus a 24 graus, água pouco movimentada, com vegetação que se aproxima da superfície. Se você comprou um desses frenatos cósmicos aí, mantenha um pH entre 6 e 8, tenha cuidado para não misturar ele com outros tipos de lábio, né? Especialmente se o aquário for pequeno, porque eles são agressivos com os congêneres. Se você preferir algum sumatrão desses radioativos aí, beleza. Eles continuam gostando de nadar em cardume, eles são super belicosos com outros barbos, gostam de pegar as nadadeiras dos outros e habitam muito tipo de aquário. E por aí vai, né? As regras são sempre as mesmas. Tá, se são iguais em quase tudo, pra que servem?
Essa é mais uma daquelas perguntas sem resposta longa. Vejo duas distintas serventias. Um, em termos de aplicações científicas.
Ei, peraí, Beta, você tá invertendo. Eu que ia explicar isso.
Ah, me desculpa.
Tá, Beta. Bem, como a Beta tava falando, gente, então eu vejo duas formas. Uma, assim, em termos de aplicações científicas, né? Eles ensinaram esses peixinhos alienígenas, e ainda ensinam bastante, sobre a questão do desenvolvimento de órgãos, especialmente os humanos. Eles dão pro cientista a compreensão como é que os genes se engajam durante a formação do órgão, né? E também tem, especialmente na questão do Paulistinha, o animal como um indicador de poluição de água. Ou seja, quando tem a depressão da qualidade de certos aspectos daquela água, ele muda de cor, geralmente mudando para o vermelho. E dois, né, que seria a segunda opção, para o aquarismo. Nesse caso, eles reluzem. Reluzem, é isso, né, que eles fazem, né? Geralmente a luminescência vem depois da luz negra ou a actínica, né, batendo em cima deles. Gente, mas independente do que eu estou pensando, aqui expressando aqui a minha opinião, é fato que esse comércio ele ainda é muito lucrativo, especialmente lá fora, né? E até porque, quando eu escrevi o artigo que deu origem a esse podcast, era 2018 ainda, né? E de lá para cá, já tem uma nova espécie de peixe dentro do hall de opções, né? É o Beta.
Me chamou?
Não, eu estou falando do peixe Beta.
Qual peixe?
Beta.
Agora você me chamou porque eu ouvi.
Ai, meu Deus, dá impaciência. Não, beleza, vamos lá, gente. Como a gente viu, além do Paulistinha, que é o precursor desses peixes luminosos aí, outras espécies foram desenvolvidas nesse mesmo esquema. E você pode apostar que vem mais coisa por aí. Além das universidades asiáticas, né? Como a Universidade Nacional de Singapura ou a Universidade Nacional de Taiwan, a gente sabe que eles vêm otimizando esses resultados de pesquisas. No caso dos Estados Unidos, naquela Yorktown Technologies, que a gente falou mais lá para frente, como criadora da Glowfish, lá em Oregon, é bom lembrar que ela é vizinha da Zebrafish International Research Center, ou ZIRC, né? Que é uma instituição que ela é dedicada a manter as cepas de Daniel Herio, do Paulistinha, né, em selvagens e também de diversos tipos de mutação. Ou seja, ele tem todo esse cabedal de informação. Então, quando o dinheiro, né, está tão do ladinho ali da pesquisa, você pode saber que mais para frente, em algum momento, eles vão dar a mão e é só você viver porque você vai ver. Alguma coisa ainda vem por aí. Certo, mas e aí? O que diz a lei brasileira a respeito desses peixinhos aí? Eu vou ler bem lido aqui, tá? Porque eu peguei do site de um dos ministérios, né, de ciência e tecnologia, e eu gostaria de deixar bem certinho como é que é a informação de lá. Eu sei que para a questão de biossegurança, a gente tem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ou CNTBio. Como eu falei, ela é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Trata-se de uma instância colegiada multidisciplinar. Ela é criada pela Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. E a finalidade dela é prestar apoio técnico e consultivo e assessoramento ao governo federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a organismos geneticamente modificados, ou OGM, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados. Isso eu encontrei no site da internet ali, né? Se você botar CNTBio na internet, você vai encontrar. Se não, você pode ir aqui no nosso blog, ali no texto mesmo, você vai ver que eu deixei o link, né? Eu sei que é obrigatório você possuir essa autorização para poder comercializar no país. E eu, na minha super ultra pesquisa, não consegui encontrar nenhum autonormativo que trouxesse tal permissão. Parece-me que eles são proibidos no país, sim, tá? Mas eu não tenho como afirmar isso 100% de certeza, porque como eu não encontrei o documento, vai que tem e eu não sei, né? Então seria, se você está muito interessado mesmo, dá uma corrida atrás, vai nesse site e vê se você tem alguma informação a mais do que eu estou dando aqui.
Quais são os problemas que um peixe reluzente poderia trazer?
Boa pergunta, minha tchutchuquinha. Então, existem estudos que procuram tentar encontrar problemas quanto à replicação de genes, né, do organismo, a transferência desses genes aliens, né, para outros descendentes e mesmo os rastros desses processos, né? Só que há muita insegurança sobre a questão de se pode transferir as características à frente, se eles manteriam, se fosse transferido, se eles se manteriam por tempo prolongado no ambiente, né? É muito difícil afirmar hipóteses, né? Firmar hipóteses nesse caso. E até mesmo a gente especular sobre os problemas que essas espécies alteradas poderiam trazer em termos ambientais, né? Quando a gente comparar com os correlatos que não são alterados. Por outro lado, invasão biológica é algo que está sempre na pauta do organismo responsável. Considerando as qualidades de resistência, adaptabilidade, que é uma espécie super prolífica, né? O paulistinha ele seria um excelente candidato a invasor. Todavia, desafiando todos os indicativos, ele não possui antecedentes de invasão no Brasil. Tampouco registro de dispersão pós-estabelecimento de uma população introduzida, né? Ou problemas gerados por essa espécie, né? Quanto às demais espécies, eu não encontrei nada a respeito, salvo para a mais nova das aquisições dessas eletricistas, né? O Beta. Ele consta como invasor tanto no Nordeste brasileiro, salvo engano, ele foi utilizado lá para a questão de controle de proliferação de larvas de insetos, especialmente mosquito, né? E na Austrália. Talvez agora aí, tendo ouvido isso aí, você está se perguntando sobre essas centenas de variedades de peixes coloridos que existem, né? Os tantos grupos, do tipo cobra, sunshine, snake skin, sei lá mais o que, os king, o olho de bolha, né? O ramirez e gota, mole balão, e por aí vai, né? Esses aí também estariam proibidos no caso de uma comercialização, caso a história do ex-paulistinha fosse confirmada, assim, realmente ele não pudesse.
Não estou perguntando nada.
Beta, isso é só uma possibilidade, assim, é pra trazer a sensação de interação com o público, né?
Que público? Estamos sozinhos aqui.
Ok. Você não está se perguntando nada sobre isso, tá? Mas caso se estivesse perguntando, a resposta seria não. Pois se trata de outro processo completamente diferente e não tem nada a ver com enxerto de gene. Nesses casos aí que a gente estava citando, a gente está falando de seleção genética, que é obtida através de uma seleção reprodutiva. E nesse esse meio existe uma série de aquaristas que são bem sérios no assunto, né? Que são bem organizados, são bem atuantes. E o processo ele se reflete num árduo processo de aprimoramento e de desenvolvimento de características, onde os criadores eles vão selecionar ao longo de inúmeras gerações, aquilo que eles julgam importante, do tipo cor, tamanho, formato de cauda, e isso eles vão tentar propagar nas subsequentes gerações, até conseguir aquele objetivo deles que eles podem chamar de linhagem pura e daí produzir aquilo lá. Né? Normalmente eles possuem critérios, eles têm planejamento, eles fazem cruzamentos predeterminados, não é qualquer coisa que eles fazem a qualquer momento, né? E sempre evitam ao máximo a proximidade dos indivíduos, ou seja, a consanguinidade. Eles sempre estão escolhendo indivíduos que sejam o mais distantes possíveis entre si, revisando de tempos em tempos, né, essas matrizes. E olha, você pode ter certeza que essa galera precisa de muitos aquários, né? Não é uma coisa que você faz com um, dois, três aquários, não. E nesse caso, ele não tem nenhuma coisa de envolver esses genes alienígenas nos animais. Bem, este é um assunto muito denso, né? Com múltiplas facetas, é pintado de várias cores. E como deu a perceber, eu não sou a favor, né? Se você se pergunta por que eu sou contra, eu posso até te dar meu ponto de vista. Eu parto de um princípio do qual aquilo que tenta transformar um peixe de aquário tão somente num objeto de recreação, eu já repudio, né? Eu já acho tão difícil de ver que a maioria das pessoas não dá valor pro peixe, sabe? Que ver ele sendo pintado só para ficar reluzente, eu acho um pouco triste, viu? Vamos dizer, muito triste, né? Uma vez que eu entendo que vão tirar dele aquele pouco que resta dele daquela dignidade natural. Eu não sei, porém, né, se o cenário fosse outro, se as pessoas cuidassem bem dos peixes, assim como cuidam de outros pets, tipo cão, gato, talvez até tivesse outra opinião, mas não é verdade, né? O pessoal não gosta de cuidar muito bem dos peixinhos. E é por isso que eu fiz tanto sempre nesse aquarismo responsável, essa expressão que eu gosto muito, que eu acho que a gente tem que ser responsável por esses organismos vivos que a gente está criando. Bem, eu sei apenas que, no mínimo, eu faria uma nova reflexão a respeito. Agradeço demais a audiência, galera. Eu deixo aqui essa minha forma de pensar, espero que atraga para vocês também algumas reflexões, ou que formem outras opiniões. Agradeço demais esse apoio que vocês estão dando aí aos nossos áudios, e eu desejo um nosso breve reencontro, viu? Até lá, galera. Um abraço.
Eu também quero dizer tchau.
Então fala, Beto. Despede direitinho do pessoal aí.
Beijos para todos. KKKKKKK.
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.